Olá, eu sou a Magda Gomes Dias e este é o podcast do Mamos de Voz. Para além deste podcast, subscreve também a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou em mamosdeboss.com, onde encontrarás milhares de artigos sobre parentalidade, educação e muito mais. Olá Ana, bom dia ou boa tarde. Quero-te dar as boas-vindas a este podcast do Mamos de Voz. Há muito, muito tempo que eu queria trazer-te aqui. Não só porque tu mudaste a minha vida para muito melhores, mas também porque a maior parte dos pais com quem eu falo, quando eu pergunto, então está tudo bem? Sim, está tudo bem, mas estou cansada, estou soberbada, quero fazer isto, quero fazer aquilo, e no meio disto tudo há muita frustração. Então, este podcast é para todas aquelas pessoas que se sentem dessa forma, ok?
Muito obrigada por me convidar, Magda.
Ai, é um prazer ter-te aqui, mesmo a sério. Então, eu tenho aqui uma apresentação tua, mas depois eu vou querer saber mais sobre ti. Mas adoro esta apresentação. Para mim é das melhores apresentações, das melhores vias que eu já vi. Porque tu és a pessoa que ri de tudo, é isso. Quanto mais tonto, quanto mais bobo, não é?
Com toda certeza, meu senso de humor é simples.
Ok. E se calhar a maior parte das pessoas ri-se porque tu também te ris a seguir.
Eu acho que talvez.
Ok. Olha, então diz-me aí, uma frase assim que encaixe bem neste tema que possa sair do Friends. Já que dizes que sabes todas as frases do Friends.
Um tema de organização que você diz?
Sim, ou ligada ou organização ou parentalidade, o que tu queiras, ou misturar
Ah.
os dois.
Caraca, agora foi difícil, hein? Eu consigo lembrar de uma personagem que é tida, né, como muito organizada, que é a Mônica. Eu lembro de uma cena que ela não queria que ninguém deixasse o sapato na sala. E aí ela tá deitada na cama, acordada, pensando, eu vou lá na sala tirar aquele sapato. Mas ela tinha feito um desafio em que ela ia abrir mão das coisas, ela não ia se preocupar com pequenas coisas. E aí ela ficou um tempão preocupada com o sapato na sala e falou: eu acho que eu vou tirar. E aí, quando for bem cedo de manhã, eu vou colocar ele lá de novo para as pessoas não saberem que eu tirei. E aí ela diz: ai, meu Deus, eu preciso de ajuda. Aí termina a cena. Essa cena eu lembro.
Muito bom, muito bom. Quantas vezes é que tu viste a série?
Eu perdi a conta, de verdade. Eu aprendi inglês por causa da série, então aí eu ficava vendo, vendo, vendo. Enfim, repetidamente, quando eu não tinha nada para fazer, para ver. Preferia muito mais ver o que eu já gosto do que procurar uma coisa nova.
Ok, então, quando estou a viver uma situação, normalmente tenho uma música ou uma letra de uma música que encaixa na situação, tu tens uma frase do Friends.
Eu acho que sim.
Ok. Então,
Bem
tu
provável.
dizes às pessoas, eu amo-te de outra forma, dizes, avisa quando chegares a casa, não é? É essa forma
Sim.
de comunicares amor, ok? No teu mapa astral, metade é ar e outra metade é terra, é assim?
Sim.
Ok. Nisso somos parecidas, mas o meu tem mais de metade ar. Tem alguma terra, mas mais metade, muito mais do que metade. Adoro
Eu
as
entendo,
listas.
entendo.
Diz?
Eu consigo te entender nessa dor e nessa qualidade ao mesmo tempo, né? Tem dois lados.
Tem os dois lados, e sim, eu também vejo com uma qualidade. Uma sorte, os astros estavam alinhadinhos.
Sim.
Maravilha. Tu gostas de listas que parecem ser versos de poemas e falas muitos palavrões. A sério?
Sim.
Ok, vamos ouvir palavrões neste podcast.
Talvez, talvez sim, dependendo da animação do assunto,
Então vamos embora, vamos
da
para.
ênfase.
Ok, e por ti hoje era verão, não era? Aí no Brasil.
Sim, o único inverno que eu aguento é o inverno do Rio de Janeiro, que é bem fraco, mas eu não tenho nenhuma resistência para frio.
Ok. Então, olha, vou aqui terminar a tua apresentação. Para ti, a clareza de direção é muito mais importante que a velocidade, saber para onde é que nós vamos, independentemente de lá chegarmos rápido ou não. A organização é um ato de autorregulação e não de controlo. E nós já vamos falar mais sobre isto, porque muitas vezes as pessoas acham, não, ela quer controlar tudo e afinal de contas é uma forma de nós nos autorregularmos. Eu reconheço isto aqui, é mesmo importante. Se não for para espalhar beleza, alegria e cafunés, a vida não tem graça. Não podia estar mais de acordo, e cafuné é uma palavra que eu adoro, que não existe aqui em português de Portugal. E saber filosofia precisa ser prática, e que a prática da vida precisa ser filosófica. Isto é muito curioso, porque na minha mesinha de cabeceira estão dois livros neste momento. Um chama-se Mais Platão, Menos Prozac, e outros são as Meditações de Marco Aurélio. Então é muito interessante quando a sincronia de tudo isto. Porque é que é metade santuário e metade balbúrdia?
Eu não me lembro exatamente quando que eu pensei nessa frase, mas faz alguns anos. Eu acho que era para tentar resumir e mostrar esses dois aspectos do meu trabalho e da forma com a qual eu acho que as pessoas deveriam viver a organização, que é um pouco pelo prazer, para você se sentir bem, para não levar as coisas tão a sério assim, mas um pouco um lugar sagrado que você sabe que você respeita ao mesmo tempo.
Muito bom, muito bom. E porquê que eu gostei tanto da tua bio? Porque tu não falas profissionalmente de ti. Tu falas de quem é Ana, mas não te mostras no teu lado profissional, na tua página profissional. Ou seja, nós passamos a conhecer a Ana, com quem vamos trabalhar, e normalmente isto não é. Nós dizemos o que é que estudamos, o que é que fazemos, etc. Então a tua bio é muito. Dá-nos logo, só a alguém de área que podia ter este tipo de apresentação. Mas posto isto, quem é que és tu profissionalmente? O que é que tu fazes?
Desde 2016 eu ensino organização pessoal, e aí eu me considero, eu sempre digo que eu sou professora de organização, mas também nesse lugar de mentora, de consultora, para as pessoas entenderem os melhores caminhos para se organizar, mas eu gosto muito de ensinar, e eu gosto muito de melhorar o meu método de organização. Então, eu criei um método de organização pessoal, estudei muito, mas eu sou formada em letras, então. Sou formada em letras português e literatura, tive aí uma meia dúzia de trabalhos pequenos, assim, práticos, né, para ir pagando as contas enquanto eu estava na faculdade. E mais ou menos um ano depois que eu me formei, eu criei uma plataforma para eu poder ensinar a organização. E aí, nos últimos anos, o meu método e as minhas ofertas de ensino estão ficando mais profissionais, mais bem organizadas por dentro. E aí, eu ensino as pessoas a se organizarem na vida, na mente e no geral, não de organização de ambiente, que é sempre o que todo mundo acha quando eu falo e a pessoa não me conhece, assim, tipo, na rua, na academia, nesses lugares aleatórios.
Ok, sim, tu ajudas a organizar-nos a cabeça, não é? Basicamente é isso. E como é que tu foste aí dar? Tu estavas a estudar letras, ias eventualmente ter um percurso diferente, e como é que tu começas a perceber que tu tens uma forma de, primeiro, para além de teres estudado, tu vais continuamente colocando as coisas em questão? Mais uma vez volto a dizer que sou alguém de ar. Com um signo em ar, é que coloca as coisas, questiona as suas verdades, não é? E muda de verdades. Tu agora mudaste do Notion para outra plataforma, eu achei isso o máximo. Eu agora começo a ficar à vontade no Notion, leio. A Ana mudou para outra plataforma. Ok, então quer dizer que deve haver outra melhor, mas eu agora vou sossegar no Notion, depois quando houver necessidade. Mas como é que tu foste dar a isto? Como é que tu fizeste disto a tua profissão?
Foram alguns movimentos diferentes. Eu estudava organização desde os 15 anos, de um jeito informal, assim, pela internet, porque eu sempre gostei muito do tema. Eu nunca fui uma estudante muito dedicada, como eu costumo dizer, porque eu acho que é importante fazer essa distinção. Mas eu sempre gostei de organização. Eu nunca me considerei desorganizada, de nenhuma forma, assim, nesse sentido, né, de tarefa e tal. Eu sempre organizei aquilo que eu valorizava. Eu nunca valorizei a escola, nem o ensino básico. Então, eu não era uma estudante dedicada. Mas eu criei o Eu Organizado e eu criei essa forma de trabalhar porque eu terminei a faculdade e eu não. E aí teve aquele desconforto de eu estudei uma coisa, mas não vai ser a minha carreira, para voltar para aquele conceito da diferença de carreira, vocação, trabalho e hobby. Então, eu tinha trabalhos, e eu estudei porque eu gosto muito do assunto, vocacionalmente. Mas a realidade da carreira no Brasil, de professora, tradutora, revisora de texto, todas as coisas mais ou menos na área não me satisfaziam o suficiente para fazer assim um trabalho de 8 às 5 e trabalhar ininterruptamente por anos. Então, quando eu me formei, bateu aquela crise. E aí eu precisava decidir o que que eu queria fazer, porque eu tinha condições de poder ganhar menos, tinha outras pessoas pagando as minhas contas, então eu não precisava fazer qualquer coisa imediatamente. Aí eu parei durante um ano para decidir qual que ia ser esse trabalho. Eu decidi o modelo e depois eu decidi o assunto, porque eu não queria ter que estudar muito para poder ensinar alguma coisa. Então eu só tinha dois assuntos em vista que eu conseguia ensinar sem que eu precisasse aprender muito antes, que era inglês e organização. Então eu só veio do problema, depois eu decidi o modelo, depois eu encaixei o assunto. Foi assim a última coisa que aconteceu. E aí veio o organizado. E deu certo.
Maravilhoso, maravilhoso. Deixa-me te fazer aqui uma pergunta para aquelas pessoas que nos estão a ouvir e que devem estar, a querer saber uma resposta para isto. Eu trabalho com muitas mães e pais, e eu considero, e muitos pais também consideram, que um dos maiores ladrões do prazer da vida é a desorganização, a acumulação, o cansaço, não é? E também a falta de foco. E como eu dizia há bocadinho, eu não conheço ninguém que não diga hoje que está exausto, que anda sempre a correr. Então, a primeira pergunta é: por que razão é que tu achas que isto está a acontecer connosco?
Eu acho que isso requer uma pesquisa e uma análise muito mais profunda do que a que eu faço nesses lugares de sociologia, história, para entender da onde que vêm esses movimentos sociais, por que que a situação chegou nesse ponto. Eu tenho um chute assim aproximado. Eu acho que é pelo excesso de informação, pelo desenvolvimento da tecnologia que hoje em dia nos países desenvolvidos que estão um pouco melhor de situação e até o Brasil que está ali mais ou menos no meio, o acesso ficou muito maior. Então a gente pode pegar qualquer coisa, a qualquer momento, falar com qualquer pessoa. E eu acho que todas essas portas se abriram de possibilidades e isso pesa a gente. Eu acho que tem um componente do papel associado à mulher e ao homem, esses papéis de gênero sociais que foram mantidos ao longo de muitos anos. Então, existe uma binariedade muito nociva que eu acho que piora o sentir, né, o papel, a carga do homem, a carga da mulher, essas coisas assim, muito divididas em caixinhas. Eu acho que o capitalismo, assim, é uma coisa meio resumida, meio simplória de se dizer, mas eu acho que o capitalismo também deve estar com muito disso na conta dele. Essa coisa de trabalhar, de consumir. O capitalismo, acho que ele conseguiu fazer uma roda muito fechada. E aí é difícil você sair do circuito que ele criou. É muito fácil de você só continuar trabalhando para consumir, produzindo. Então, talvez o capitalismo tenha entrado na cabeça das pessoas a ponto de todo mundo começar a achar que a gente precisa ser útil, do jeito que as coisas precisam ser úteis, do modo que você tem que ter dinheiro para comprar coisas. Mas nada disso é muito embasado, assim, né? Em estudos, é só o que eu acho, é só a minha análise mais ou menos leiga.
Ok, e as pessoas que te procuram e que têm filhos a cargo, elas manifestam isto, esta exaustão e esta necessidade de terem mais foco.
Sim,
Ok.
principalmente as mulheres. São muito poucos os homens que investem no meu trabalho e homens pais, eu não conheci nenhum em 7 anos, o que é problemático, mas esse é um outro assunto.
Ok, então pais que estão a ouvir, depois vão ver o link
Faça
que
também de casa.
vou deixar aqui da Ana para conhecer melhor o trabalho dela. Eu acredito que nós temos falas nossas, nós falamos connosco e que nos enganamos. Passamos a vida a enganar-nos, a justificarmos as coisas que estamos a fazer, os porquês, porque isto agora tem que ser feito. E no fundo, e uma das coisas que eu aprendi contigo foi a questionar se realmente essas justificações que eu me vou dando são verdadeiras ou não. Então, quais são aquelas falas que tu achas que nós, numa forma geral, usamos mais para nos enganarmos? E para mantermos este caos na nossa vida, esta confusão, este cansaço, esta incapacidade de foco, eu foco, noto que não só são os. Há uns anos falava-se muito da incapacidade que os miúdos tinham em focar-se, por exemplo, nas tarefas de casa, nos trabalhos de casa que traziam na escola e por aí vai. Mas eu hoje tenho muitos adultos e por vezes eu também estou nesse lugar em que eu estou a fazer coisa e preciso, eu não consigo entrar em flow. Antigamente eu era muito rápida, não era muito rápida, tinha o meu tempo para entrar em flow, mas para sair do flow, que é o processo de concentração máximo e ótimo, era difícil retirar-me, eu ficava completamente aliada. Hoje é muito mais fácil sair desse lugar. Então, o que é que nós conversamos connosco que nos faz perpetuar, que nos perpetua nesse lugar?
Cara, é uma pergunta interessante, porque eu não sei você, mas eu sinto o que você descreveu sobre a gente se enganar e essas falas que a gente fala para nós mesmos. Eu vejo isso como sendo o cérebro já tendo se acostumado a seguir um certo caminho neural e a gente, como diz a minha terapeuta, ela diz uma expressão ótima que eu quero passar para frente, que é psicoeducar. Ela diz que a gente tem o poder de nos psicoeducar diferente do que a gente acostumou a fazer por N mil motivos. Eu acho que eu não sinto que eu sei o que que eu falo para mim nesses momentos, porque o cérebro já está muito acostumado a fazer de um determinado jeito. Para mim, é muito inconsciente. Mas eu acho interessante, mais interessante talvez, na minha opinião, do que a gente perceber o que que a gente fala, é a gente saber que a gente pode mudar de comportamento e tentar falar as coisas que a gente precisa ouvir, mesmo que seja muito contraintuitivo, para que a gente mude de comportamento, porque eu acho que muita gente acaba muito focada nessa pira de sabotadores, quais são os sabotadores, e passa tempo demais naquilo que quer que seja diferente, tentando eliminar o que não quer, ao invés de tentar construir o que quer. Então, eu não sei se eu percebo essas minhas frases internas, mas eu acho que é um conjunto de uma obra grande que a gente está acostumado a reproduzir, né? Como dizem por aí, o TikTok da vida. Tudo tem 30 segundos, tudo tem 1 minuto e meio, e é difícil ficar muito tempo concentrado. E isso eu acho que é assim, geral. Eu acho que hoje em dia, tipo, é difícil, é tipo internet. É difícil ter algum lugar que tem uma pessoa sem uma internet, sem um computador. Eu acho que é difícil ter alguém que entra em estado de flow hoje em dia. Tá muito normal ser difícil para todo mundo. Eu acho que dizer isso é importante para ninguém se sentir sozinha, né? Dentro
Sim,
dessa dificuldade.
sem dúvida, sem dúvida. E tu fazes quando precisas entrar em flow ou em processos que queres levar, começar e acabar alguma coisa, nem que seja um capítulo de um livro que estás a ler, como é que tu te disciplinas? Ou o que é que tu também podes dizer a quem nos está a ouvir? Algumas estratégias que nós podemos ter, utilizar para nos psico-reeducarmos, porque nós sabemos fazer isso e desaprendemos, e vamos ter que aprender outra vez a fazer, talvez, não é? Que tipo de estratégias tu podes sugerir? Assim, duas ou três, até porque mais à frente vou-te pedir mais estratégias para outras coisas.
Eu acho que tem duas que são muito boas. Uma estratégia que eu não achei que fosse tão prática assim, mas que para mim se revelou mais importante do que as outras, é cuidar da minha saúde e fazer um tempo para me cuidar todo dia. Então, assim, foram várias coisas que, quando eu consegui fazer por muito tempo, teve um efeito no meu foco que eu não estava esperando que tivesse. Então, quando eu comecei a fazer exercício, pouco que seja todo dia. Quando eu comecei a tentar acordar e dormir numa hora que me faça bem, na hora que eu tenho sono, eu durmo. E aí eu estava testando diversos horários de acordar, e teve um horário de acordar que estava mais fácil de acordar do que nos outros. Quando os vários hábitos da saúde foram se empilhando e de fato eu fazia todo dia, isso eu acho que é a melhor técnica de foco que tem, junto com a saúde desse modo geral: exercício, hora de dormir e acordar, descanso. Começar a colocar limites na semana. Eu acho que colocar esses limites em prol da saúde, não em um dia ou em uma semana, mas ao longo de assim um mês, 2 meses, você começa a ter muito mais foco. E eu acho que é fácil não priorizar isso, ou ir fazendo desculpas, tipo, ah, não, vamos pular isso aqui, vamos pular aquilo ali, vamos deixar isso para depois. Então, essa é a estratégia número 1. E a segunda, eu diria que é, porque isso também funciona para mim, e eu acho que é uma coisa que eu vejo acontecer para todas as minhas alunas, exercitar um pouquinho todo dia daquilo que não é fácil. Então, o estado de flow, tentar todo dia fazer pequenas coisas que vão desafiar a sua capacidade de entrar e ficar ali sem dificuldade. Eu acho que por si só tem que ser uma prática diária, imperfeita, porque a gente não pode associar o estado de flow a uma tarefa só. Então, ler um livro é um ótimo exemplo. Dá para você tentar ler meia hora por dia e ver se naqueles 30 minutos, por menor que seja, já é bastante tempo, dependendo aí da vida da pessoa, ainda mais se é pai, se é mãe, já é bastante. Tentar ler por aqueles 30 minutos. Depois, fazer uma tarefa de trabalho, um estudo, por exemplo, vou ver uma aula, que é um pouco mais difícil, que eu precisaria, teoricamente, ver a aula inteira e talvez fazer um exercício ou anotar alguma coisa depois. Ver se você consegue ver uma aula. E tentar todo dia fazer múltiplas coisas, mas fazer sempre. Sempre, todo dia, tá fazendo um pouquinho. Porque se acostumar com esse desconforto de não conseguir entrar no estado de flow é necessário para você aprender. Porque se rolar um perfeccionismo, aí não vai ficar mais fácil.
Não. Sim, e talvez seja essa armadilha, em que nós caímos quando nos queremos organizar, que é achar que a partir de agora vamos ter ordem em tudo. Eu até vou saltar aqui a questão e vamos já para essa questão da ordem e do controlo. Organização é controlo ou é qualidade de vida? E agora eu coloco a tua palavra que tu tinhas no teu texto, a autorregulação. É o que é organização?
Eu gosto muito de dizer que a organização é uma dança, você já deve ter ouvido isso, entre o que a gente quer da vida e o que a vida quer da gente. Eu acho que falar controle é uma palavra que remete a gente para um controle total. Mas eu diria que organização é segurança e flexibilidade ao mesmo tempo, porque numa dança, para usar essa metáfora, se cada um faz o que quiser, pode até ser uma dança, mas não é uma dança dos estilos que a gente sabe que tem um jeito de dançar para você estar em par com outra pessoa. Tem que ter estrutura, tem que ter ritmo. Então, acho que a organização é esse meio termo, porque se for só uma coisa ou só outra, aí já é uma outra coisa, que não é organização, ou é aleatório, caos aleatório, ou é rigidez. E nenhuma das duas coisas é organização.
E vale dizer aqui que nós estamos a falar de organização mental e não de organização de casa, não é?
Sim,
E uma das coisas que eu aprendi contigo é curioso dizer aprender, porque é óbvio, mas não era uma coisa que eu estava a fazer, que é o momento em que eu começo a trabalhar e o momento em que eu paro de trabalhar e fecho e desligo a partir dali e encontro outras coisas para fazer. Então, eu tenho aquele tipo de profissão que é trabalho-amor, como diz uma amiga minha. Que eu amo aquilo que faço e a cada momento vou pensando nisso. E no, quando eu fiz o curso contigo, eu estava a implementar isso, já tinha deixado de abrir o computador em casa à noite, a menos que tivesse aulas para dar. Mas era capaz de pensar ou ler alguma coisa ou... E já me desorganizei outra vez, tá? Voltei a esse lugar. Por isso tenho que voltar a ti outra vez, mas isso trouxe-me primeiro um grande desconforto, porque eu estava muito habituada a não parar, porque aquilo enchia-me, não é? Portanto, preenchia-me muito, mas ao mesmo tempo trouxe-me uma pausa, aquela pausa que nós procuramos tanto e depois estamos desconfortável no início, não é? Porque temos, parece que o tempo estica, e o tempo é sempre o mesmo, não é? O tempo estica. Então, essa organização deu-me qualidade de vida. Não é que eu tenha encaixado mais coisas, ao contrário, eu fui tirando as coisas. Foi ter, isso trouxe-me muito mais qualidade de vida. Portanto, esta organização que nós estamos aqui a falar não é organizar os roupeiros, não é organizar ou fazer o meal prep, ou o que seja, é mesmo uma organização de coisas completamente básicas e que nos podem estragar, arruinar a vida ou trazer
Sim.
muita qualidade de vida. E ao mesmo tempo traz uma coisa que é fundamental e que tu falas nisso, que é a autorregulação.
Sim.
E que para mim, para as famílias, e vamos já entrar nas famílias novamente, para as famílias, para mim é determinante. Porquê? Porque nós, enquanto educadores, precisamos estar autorregulados para corrigir uma criança, para termos paciência para repetir mais uma vez, dizer mais uma vez um não, ou dizer ou corrigir mais uma vez, para nos levantarmos por qualquer coisa que eu e a criança é pequena, ou para não dizermos, não respondermos num determinado tom ao nosso filho adolescente, porque ele está a responder naquele tom e nós não queremos ser essa pessoa, então a autorregulação é necessária. Mas quando há o caos na nossa vida, na nossa cabeça, é muito
Sim.
fácil
Sim.
ir para o outro lado, não é? É
Sim.
muito, muito fácil ir para o outro lado. E a carga mental que hoje em dia
Sim.
todos nós carregamos e os pais, muito, porque precisam saber os horários todos dos filhos, quando é que vão ter um treino, se a roupa está pronta, se não está, se tem o lanche, não é? Uma coisa é, ah, hoje não vou comer nada à noite. Outra coisa é, tenho uma família para alimentar. É diferente. Então, se tu estivesse aqui diante de mulheres que trabalham, mulheres e homens também, vamos pôr os dois porque são os dois responsáveis e nunca, nunca os podemos separar. Mulheres e homens que trabalham, que cuidam dos filhos, algumas dessas mulheres hoje em dia, se calhar, mulheres e homens, já estão a cuidar dos seus pais porque já envelheceram e precisam também de assistência, que carregam uma carga mental absurda, não é? E muitas vezes esta carga mental dá origem à ansiedade, a frustrações. Quais é que seriam os primeiros pontos de partida que lhes darias para começarem a viver melhor?
Eu acho que, pelo menos com o exemplo que eu tenho de pais e mães que vêm para o meu curso, que são brasileiros, aí eu acho que talvez tenha um recorte cultural, uma coisa de cultura que pode ser diferente daqui para Portugal, imagino que seja. Eu acho que tanto pai quanto mãe, eles precisam de descanso. E a primeira coisa é entender que você é uma pessoa e a sua identidade, você enquanto pessoa, é o que faz a sua vida ser sua. Parece óbvio, mas as pessoas às vezes agem como se ao cuidar de todos vai tudo sempre funcionar e você é uma espécie de máquina que está ali fazendo tudo que tem que ser feito. Então é uma coisa meio óbvia que parece boba de dizer, mas não adianta atender tanto o externo se você de repente morre ou se você fica doente. Porque se você morre, se você fica doente, tudo o que está ao redor vai se adaptar. Mas você ou vai sofrer ou parou aqui. Terminou essa vida. Então, não adianta passar tanto tempo olhando para o externo e nesse exercício de outros a ponto de meio que apagar o indivíduo. Eu sei que é muito mais fácil dizer do que falar, dizer do que fazer, mais fácil falar do que fazer. Mas eu acho que a primeira coisa seria o descanso. E eu vejo uma diferença grande entre como pais se comportam e como mães se comportam, pelo menos no Brasil. E aí eu não sei se os pais e mães portugueses e portuguesas são assim também. Mas eu recomendaria, se eu pudesse assim dizer para o mundo, né, se eu pudesse estar mandando uma mensagem subliminar para todas as pessoas, eu diria para os pais buscarem terapia, porque eu vejo muito poucos homens interessados em se autodesenvolver. Como as mulheres, eu vejo os homens com muito mais facilidade em descansar, em fazer tempo para si, em cuidar dos lazeres deles do que as mulheres. E eu acho que a carga de responsabilidade que a sociedade põe em cima da mulher é tão grande há tanto tempo que precisa ter uma distribuição um pouco melhor. Eu diria para as mulheres abrirem mão do controle e descansarem, e para os pais descansarem e irem fazer terapia, porque essa responsabilidade emocional masculina no Brasil eu vejo que é extremamente fraca e muito começando. Mas as mulheres tendem a não, eu faço, eu resolvo, eu vou aprender, eu vou fazer isso. As mulheres precisam descansar vezes dois, na minha opinião.
Vezes dois. Eu estava-te aqui a ouvir falar e notei aqui um ponto que é, tu disseste, a responsabilidade que a sociedade coloca em cima da mulher. E é curioso que esta semana, eu falei um pouco sobre isso num dos comentários, nos posts, e eu corrigi, na verdade não fui eu que disse isso, a carga ou a responsabilidade que a sociedade coloca em cima da mulher foi uma leitora, e eu disse, nós talvez possamos dizer essa palavra, essa frase de outra forma e mudarmos o que acontece daqui para a frente. Então, só uma mudança na frase, dizer a carga ou a responsabilidade que nós aceitamos acolher na nossa vida que nos é colocada pela sociedade. E quem é a sociedade? Eu faço parte da sociedade. Então, eu também a coloco, se calhar. Mas eu posso não aceitar. Eu posso não aceitar esse lugar, não é? Para além de ser mãe, isto, aquilo, eu também sou uma pessoa. E quando tu, não é? Quando nós mudamos o discurso, as palavras, mudamos toda a construção. Não é a sociedade que nos coloca, uma pressão, uma responsabilidade. Somos nós que aceitamos isso. Claro que podes-me dizer, há mulheres que não têm, sobretudo mulheres que não têm outra hipótese. É verdade. Mas se elas tiverem esta consciência, talvez possam educar os seus próprios filhos para ser diferente. Ou se eu posso não ter essa consciência, mas se outras pessoas tiverem e que estão à volta dos meus, das minhas pessoas, as coisas podem não mudar para mim, mas vão mudando. Então, quando eu aceito e este papel de autorresponsabilização, não é? Isto em que eu me torno responsável daquilo que acontece na minha vida. Não sou tu, eu não controlo tudo, mas eu sou muito responsável de muitas coisas que eu deixo entrar na minha vida. Talvez isto ajude a mudar e entronca com aquilo que tu disseste, que é, não damos ao outro, se nós morrermos, ou quando nós morrermos, porque acho que toda a gente vai morrer, não é se, é quando. Tudo o resto se vai adaptar. E enquanto nós lá estivermos, enquanto nós lá estivermos, nós não damos a possibilidade ao outro de se adaptar e mostrar que consegue fazer, porque fazemos por ele.
É verdade, ainda tem isso? Sim.
Não é? E este
Sim.
lugar de agora, quando digo isto, muita gente fica chateada comigo, mas eu vou dizer. Agora, quando nós, mulheres, decidimos aquilo que nós vamos fazer, aquilo que queremos fazer, como estavas a dizer há bocadinho, ao invés daquilo que não queremos fazer, aquilo que eu vou fazer, se calhar estamos a transformar muita coisa. Se eu disser, se, não é, se eu infantilizar o meu marido ou os meus filhos, eles não vão fazer as coisas, certo? E eu depois vou queixar-me porque eles não estão a fazer as coisas. Mas se calhar eu não decidi outra coisa qualquer. E é como tu dizes, quando eu decido uma coisa, o resto adapta-se. Talvez não no primeiro dia, talvez não no primeiro mês. Mas estas questões que estão na nossa cabeça é muito também mindset. Faz sentido isto para ti?
Sim, super. Eu acho que é exatamente isso. Não só o que você falou de como se a gente roubasse a chance das outras pessoas se adaptarem, né? Ou seja, de fato as pessoas têm condições de fazer por elas mesmas. Sim, e a gente às vezes age como se não soubesse disso, ou não lembrasse disso, tá? Num piloto automático, e isso cai pela janela. Como isso que você disse por último também faz total sentido. Quando a gente diz o que a gente quer, quando a gente se concentra no que a gente quer fazer, a gente já tem alguma coisa para substituir, né? A carga que talvez a gente coloque na nossa cabeça. Eu acho que esse assunto de carga é interessante, porque eu acho que com frequência todos os papéis somos sempre nós. Porque tem uma voz na nossa cabeça para cada uma dessas coisas. Então, esse processo de um indivíduo mudar o mundo aos pouquinhos e aí todo mundo eventualmente tentar mudar, eu acho que sempre começa com as vozes na cabeça, porque você pode se cobrar, mas você mesma diz que não, e aí escolhe outra coisa. Faz super sentido.
Então, como é que é psicoeducação? É assim que se vê.
Psicoeducação, foi isso que ela falou.
Não é?
Achei didático, achei ótimo.
São criar novos circuitos, é muito interessante. E como é que isto
Sim.
tudo, esta questão da organização, entra tanto na questão da parentalidade e da nossa qualidade de vida com a nossa família, aquilo que nós construímos com a nossa família. Então, eu falo sempre de ti nos meus cursos, porque quando a nossa cabeça, quando os nossos tempos estão organizados, flexíveis, mas organizados, aquilo que nós. As possibilidades todas, o tempo todo que nós temos para os nossos, para nos realizarmos nesse papel, acaba por ser muito maior.
Sim.
Ana, nós estamos aqui a chegar ao final da nossa conversa e antes de fecharmos, eu gostava de saber onde é que nós te podemos encontrar, quais são os teus próximos cursos, quando é que vais lançar para que a comunidade aqui da Escola da Parentalidade e do Mamos de Voz se possa juntar a ti também, porque é muda a vida completo. Que tem que ser continuamente exercitado,
Continuo.
portanto, conta comigo nos próximos, continuamente exercitado. Porquê? Porque depois lá está, nós entramos novamente no piloto automático, que é normal, e esta
Sim.
perfeição não existe, e eu sinto
Sim.
mesmo isso. Quando eu fiz o curso contigo, eu não consegui apanhar tudo, mas consegui apanhar muita coisa e fiz muita coisa.
Sim.
E foi mesmo muito bom. E a perspectiva que tu me trouxeste e a tranquilidade que tu me trouxeste, porque quem é de ar quer fazer tudo e mais alguma coisa, não é? E não
Sim.
chegam quatro vidas, temos de ter mais, se elas não podem ser interrompidas, precisam continuar. Tudo isso que tu
Sim.
trouxeste deu uma calma. Tenho ali os projetos todos. Estão ali todos escritos, alguns já desapareceram, deixaram de fazer sentido.
Sim.
Mas conta-me, onde é que nós te podemos encontrar e o que é que tu vais ter aí?
Vocês podem me encontrar e conversar comigo pelo Instagram, eu acho que é o lugar onde eu mais converso assim diretamente com as pessoas. O Instagram se chama O Eu Organizado. E hoje em dia eu tenho duas newsletters, uma da Ana Carolina e uma do Eu Organizado, em que fica mais dividido o que que é assunto pessoal e o que que é assunto de organização. Então dá para a pessoa escolher a abordagem que preferir. A da Ana Carolina não tem muito de organização hoje em dia, mas é bom para me conhecer. A do Eu Organizado é sobre organização do jeito que eu costumo falar. Os planos futuros, eles são bem legais. Eu vou lançar um curso chamado Destrave no dia 4 de setembro, que talvez seja
O
no
dia
dia 4, no dia 11 de setembro, não, desculpa, é na outra segunda-feira.
aí, então
Ia
ainda
ser
dá.
dia 4, mas mudou. Eu vou lançar o Destrave, que é um curso de organização básica, justamente para fazer isso, para a pessoa se acostumar a entender que organização é uma coisa que você faz sempre um pouco, imperfeitamente, sempre, mas mais ainda quando você não está acostumado, e para facilitar um pouco toda a minha teoria, todo o meu método. Então, depois de lançar o Destrave, eu vou lançar uma consultoria em grupo só para quem já é minha aluna, que é uma oportunidade de ir para uma coisa mais complexa e mais personalizada, e no final do ano, travessia. Então, todas essas três coisas, até o final do ano, elas vão estar sempre disponíveis, não vai ser mais com lançamento, vai ser para consumir quando a pessoa quiser. Então, uma coisa básica, uma coisa intermediária e uma coisa avançada para todo mundo. Esses são os próximos planos.
Maravilha, gente, eu vou deixar os links todos da Ana para lá irem. Este podcast vai sair no dia 4. Portanto, quem nos está a ouvir aqui dia 4 já sabe, dia 11, pode ir consultar aqui os links e ver o que é que a Ana tem no Destrave. Eu só posso recomendar, porque a nossa vida precisa mesmo de qualidade. Senão não vale a pena andarmos por aqui. Não faz sentido nenhum, nenhum, nenhum. Claro que há momentos mais desafiantes. Mas é depois essa acalmia que vem a seguir que nos dá mais sentido à vida. Mas
Sim.
vivermos sem qualidade de vida é a maior estupidez. E acharmos que vai ter que ser assim, não tem que ser assim. Nós podemos
Sim.
ter qualidade de vida, e esta questão da organização traz, sobretudo na, no, na vida que nós vivemos hoje, faz cada vez mais sentido, traz cada vez mais sentido. Portanto, obrigada pelo teu trabalho, obrigada por não teres ido para a tradutora, e teres criado este projeto, porque tu sabes que faz a diferença na vida de montes de pessoas.
Eu fico muito feliz de saber, Magda. É muito bom receber esse carinho e ter essa troca para um trabalho que é tão virtual, né? Assim, tão em casa. É muito bom poder conhecer outras pessoas virtualmente.
Maravilha. Vou fechar o podcast então. Gente boa, obrigada por terem estado desse lado. Já sabem, se gostaram, partilhem, comentem e nós vemos daqui a 15 dias. Até lá.
Gostaste deste podcast? Então deixa os teus comentários e lembra-te de partilhar também nas tuas redes sociais. Subscreva a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou emamosaboss.com. Nós vemos-nos na próxima semana.